Estamos, Bezat Hashem, Daf Lamed Zayin, Amud Alef, 8 linhas de cima para baixo, começando a Gemara. Vimos na Mishnah, no fim do Shiur de ontem, que o Sanedrin, eles, os sábios, sentavam no tribunal na forma de meia lua. Menah Anemilei, da onde aprendemos isso? Amarav Acha Barchanina, explica o Ravada Barchanina, de Amarkra, o Pasuk, faz uma alusão com relação ao Sanedrim, ao grande tribunal. Sarerech Hagan Hassar Al Yechsar Hamazek. Esse pasuk se refere ao Sanedrim. E a Mara explica cada parte do pasuk. Sarerech Zu Sanedrim. O pasuk se refere ao Sanedrim. E a palavra usada é Sarerech, que é uma palavra que também se refere ao umbigo da pessoa. Lamri Krashma Sarerech, porque essa que é a conotação usada com relação ao Sanedrim, She Yoshevet Betiburo Sherolam, porque o Sanedrim, eles sentam, um grande tribunal, 71 juízes, eles estão sentados no meio do mundo, no centro do mundo, assim como o umbigo está no centro do corpo da pessoa. Os Sanedrim sentavam no Beit HaMikdash, que é o centro de todo o mundo. Hagan, a palavra Hagan também tem uma conotação de Haganah, de proteção. Sheimeginar Kololam, o Sanedrin, ela protege sobre todo o mundo. Assar, a palavra Assar, que tem uma conotação também que tem a ver com a lua. Sheidoma Lessar, porque eles sentam numa forma circular, assim como a lua. Alexar Hamazek, está escrito que Alexar Hamazek não vai faltar Mazek, é a medida do vinho. Quando na época se preparava o vinho no barril, depois se misturava um terço de vinho com duas partes de água, formando um vinho. Está escrito que o Sanedrim não vai faltar a medida da mezigá, que é um terço. O que quer dizer isso? Porque se um dos 71 sábios precisa se retirar, ele tem que verificar. Será que ainda vão restar 23 juízes, que é um terço? Se vão restar 23 juízes, ele pode se retirar. 23 juízes, na verdade, é um terço de 69, porque é o número mais perto de 71 que dá para dividir por 3. Então, se vai restar um terço, que são 23 juízes, assim como tem no Sanedrin, no pequeno tribunal, o Sanedrin pequeno tem 23, se não está 23 no Sanedrin, ele pode se retirar. Vem lá, mas ele não tem permissão de se retirar se vai restar menos do que 23 juízes. Os próximos sukim continuam dizendo, Bitnei Haramat Chitim, o Sanedrin é comparado como um monte de trigo, assim como um monte de trigo, todo mundo tem prazer, é algo que pode trazer prazer e coisas boas para muitas pessoas, para todas as pessoas. Assim também o Sanedrin é algo que traz o bem para todo mundo. Continua o passo falando, Sugá Bashoshanim, Shafiru que Sugá Shoshanim, Loifretsu Ben Pratzot. O pasuk fala que as proibições são comparadas a uma grade de rosas, que é uma grade muito suave. E isso vem nos dizer que mesmo que o que separa entre a pessoa e a proibição é uma grade muito frágil, uma grade de rosas, mesmo assim a pessoa já não ultrapassa. O judeu não tem nada que impede ele de ir e fazer o ato proibido. Haverá, mesmo assim, o fato que ele sabe que é proibido já é bastante para ele não ultrapassar. E assim também, uma vez, um herege perguntou para o Rav Kahana, a Torá diz que um homem, mesmo que ele não pode ter relações com sua esposa na época que ela está nidá, mesmo assim ele pode ficar junto com ela a sós num quarto. Efshar Eshbeleoret Venam Avevet perguntou esse mim para o Rav Kahana, como se fosse você, que você está pondo uma chama do lado da palha e você quer que a palha não vai pegar fogo. É óbvio que a pessoa vai acabar ultrapassando a proibição. Amarle respondeu o Rav Kahana, não. A Torá Ida Aleinu, a Torá ela diz sobre o povo judeu, Sugaba Shoshanim, o passo que vimos, Shafiru que Sugaba Shoshanim refletiu bem para o Tzot, mesmo que é uma grade muito frágil, uma grade de rosas, isso já é o bastante para o judeu não ultrapassar, eles têm um autocontrole especial com relação às proibições. Reish Lakish Amar, Reish Lakish aprende o mesmo conceito de um outro pasuk. Kefela Harimon Lrakatech. O pasuk diz, o Rakatech são comparados a um pedaço de Rimon, da Romã. Rakatech pode ser explicado a Filurikanim Shebach, os vazios, ou seja, mesmo os judeus mais simples, os judeus mais vazios. Mesmo assim, Meleim Mitzvot Karimon, mesmo os mais vazios, eles são cheios de mitzvot, assim como uma romã, que é cheia de caroços, que ela é toda preenchida de caroços, de sementes. Assim também, o mais vazio dos judeus está cheio de mitzvot, assim como as sementes do limão. Rebzeira Amar, Meacha, Rebzeira traz o mesmo conceito de um outro pasuk. Vayarech etreach begadav, Yaakov aviv, ele cheira o cheiro que vem das roupas de Yaakov. Altikre Bgadav, pode ser lido Bgadav, as suas roupas. Ela Bogdav, mas devemos ler Bogdav, os seus pecadores, ou seja, ele cheirou os cheiros dos pecadores do povo de Israel. Mesmo assim, eles tinham muitas boas virtudes. Isso quer dizer que mesmo os pecadores do povo de Israel, eles sabem que existem proibições que não pode se ultrapassar, e eles têm esse autocontrole. Anu Priori dava Meshvut de Rebzeira. Tinham certas pessoas, vizinhos na região de Rebzeira, que eles não eram gente muito correta, gente muito boa. Dava Mekar Evreu, Keich Deinadreu Bitiufta. E o Rebzeira, ele ficou amigo deles, convidava essas pessoas, mesmo que eles eram pessoas que não faziam parte do ambiente religioso, mesmo assim ele aproximou eles para, quem sabe, que eles façam tshuva. Vavukav de Rabanan. Os outros sábios não gostavam desse comportamento de Rebzeira, que ele se apegava a essas pessoas negativas. Que Nachnaf, de Rebzeira, quando Rebzeira faleceu, Amrei, essas pessoas ruins, falavam, Adna idna, até hoje, Hava Harike Katan Sakei de Havu Bayaran Rahmi, tinha o Rebzeira. Eles chamaram esse apelido, o apelido da Rabzeira. Ele rezava por nós, ele gostava da gente, ele rezava por nós. Hashtaman Bararachme, agora que a Rabzeira faleceu, quem que vai rezar por nós? E por causa disso, eles fizeram chuva. Ou seja, mesmo as pessoas mais negativas do povo, às vezes, uma pequena causa já é bastante para eles fazerem chuva. Continuando analisando a nossa Mishnah, tinha três fileiras de sábios, Talmidei Chamim, que quando um precisava entrar, que se precisava trazer mais um juiz para o Sanedrim, eles pegavam o primeiro da primeira fileira. Amar Abai, dizia então Abai, Shaminai Kinaide e Kurunaide. Explica então Rebzeira que quando vinha um Talmidei Chamim das três fileiras para o Sanedrim, todo mundo mudava de lugar. De todas as três fileiras, cada um pulava um lugar e assim preenchendo o lugar, e como tinha uma Mishnah, entrava uma pessoa nova na última fileira. Pergunta a Gmará, esse sábio que agora faz parte do Sanedrim, ele pode se ofender? Porque ele vai achar, olha, eu estava agora sentado no lugar mais importante da primeira fileira, porque ele era o primeiro candidato para entrar no Sanedrim. E agora, quando ele entra no Sanedrim, ele entra no lugar menos importante do Sanedrim. Então, agora, antes ele estava num lugar honrável, no primeiro da sua fileira, agora ele está último na fileira. Amar Abai, responde Abai, de Amri Reihachi, Havizanab Reareot, Valtei Rosh Hashoalim. Sobre isso, fala Mishnah Yavot, faça parte, mesmo o rabo do leão, e não a cabeça da raposa. Ou seja, vale mais a pena você estar num grupo de gente de mais nível, mesmo que você é o último da fila, do que você está num grupo inferior, mesmo sendo o primeiro da fileira. Próxima Mishnah. Como vimos no começo do nosso Perek, A gente, na hora que tínhamos que receber as duas testemunhas, a gente colocava eles num quarto e ameaçava as testemunhas para que eles só falem a verdade e não acabem fazendo um testemunho que não é muito verdadeiro. Quem sabe, meu amigo, como é que funcionava esta ameaça? Como é que a gente amedrontava as testemunhas? Fala a Mishnah, a lei de Nefashot, quando se trata de julgamentos que tem a ver com pena de morte, aí uma Knessimota botavam as testemunhas num quarto, o Me'amim era ele, e a gente falava para ele, Shema Tomru Me'omet, talvez vocês vão testemunhar, mas não é que vocês viram o que vocês estão falando, vocês estão especulando que aconteceu alguma coisa. O Mishmoá, ou talvez vocês ouviram o que aconteceu e vocês estão testemunhando, Ed Mipiet, o Mipiadam Nemar, ou que vocês ouviram de uma outra testemunha, mesmo a pessoa que vocês confiam nele. Em todos esses casos, vocês são testemunhas inválidas. Somente uma testemunha que viu o próprio episódio que pode testemunhar. Shema, Yatemudim Shosofeinu Livdogotchem Bezisham Hakira. Talvez vocês não sabem que depois que vocês vão testemunhar, a gente vai fazer todo o processo de Drishav Hakira, todas as perguntas, para verificar se realmente vocês estão falando a verdade. Rav Yodi, saibam, falavam os juízes para as testemunhas, questões de pena de morte são muito mais graves do que questões monetárias. Questões monetárias, a pessoa que roubou pode devolver o dinheiro e pronto, ele consertou o estrago. Dinei nefashot, já com relação a penas de morte, damo vedam zarotav tluimbo ad sof haolam. Depois que o erro foi feito, não tem mais como voltar atrás. E não só a pessoa foi assassinada, também todas as gerações que viriam desta pessoa também estão sendo assassinadas. Shekel matzino bekain shalav et achiv. Quando o Cain, ele matou o seu irmão, Hevel, Shnemar kol dmei achicha tzoakim. A linguagem do Pasuk é a voz dos sangues do seu irmão estão gritando no chão. O que quer dizer os sangues no plural? E não mer dam achicha, não está escrito no singular o sangue do seu irmão. Era dmei achicha, está escrito no plural, os sangues. O que isso quer dizer? Damo vedam zarotav. Isso quer dizer o sangue dele, dessa pessoa que foi assassinada, e também o sangue das futuras gerações que viriam dessa pessoa também estão sendo assassinadas. Entre parênteses, a Gemara traz outras explicações para essa linguagem do Pasuk, Dmei, sangues, no plural. Davar acher, Dmei achicha she'adamu mushlach al ha'etzim va'avanim. Como a gente vai mais para frente, o Cain não sabia como se assassina uma pessoa, era o primeiro assassinato na história. Ninguém sabia como é que se assassinava. Então ele feriu o Caim em vários locais do corpo, até que ele chegou no pescoço e assassinou o Caim. Então os sangues, quer dizer que o sangue de Caim ficou esparramado um pouco aqui, um pouco numa pedra, um pouco em cima de uma árvore, porque ele foi ferindo o Caim até que ele conseguiu assassinar. Ele fica Nifra Adam Echidi, Lamdecha. Continua o diálogo com as testemunhas, que o motivo que o homem, o ser humano, foi criado sozinho, o ser humano, Deus criou o ser humano, primeiro criou uma pessoa, um homem, e a partir dele veio a continuação da humanidade. Isso vem nos ensinar que um ser humano, uma pessoa, é válida como toda a humanidade. Assim como o primeiro homem, ele era, na verdade, a fonte de toda a humanidade. E uma pessoa que extermina uma pessoa, na verdade, está exterminando o mundo inteiro. E uma pessoa que ele deixa de matar, que ele salva, uma pessoa está salvando o mundo inteiro. Assim como o primeiro homem conseguiu trazer uma humanidade inteira. O Mipnei Shalom Abriot, e um segundo motivo por que o primeiro ser humano foi criado sozinho e não um grupo de pessoas, Shalom Adam Chaverot Abba Gadol Me'Avicha. Porque se tivessem dois homens que foram criados primeiro. Pode ser que depois a humanidade ia se dividir em grupos. Cada um ia dizer, eu vim de um ancestral que ele era maior ou mais importante. Então, Deus fez que toda a humanidade veio de um só ancestral, de maneira que todos, na verdade, fazem parte de uma só família. E um outro motivo que criou-se somente um ser humano é para que esteja bem claro que não existem dois deuses, sim, somente um deus, por isso foi criado somente um ser humano. E um outro motivo por que Deus criou, começou a humanidade com um só ser, isso vem mostrar a grandiosidade de Deus. Se uma pessoa vai ter um molde, com esse molde ele vai fazer várias moedas, todas as moedas vão ter a mesma forma, vão ser semelhantes. O Melech Malchei Malchei Kadosh Baruch Hu, já Deus, ele pegou o primeiro homem, Adam Arishon, ele foi o molde para dele, a partir dele, ele criou todos os seres humanos da humanidade. E você vê que cada um tem uma cara diferente. Ou seja, de uma só pessoa, de um só molde, ele conseguiu criar inúmeros moldes diferentes. Lefichach, concluímos disso, cada um pode dizer, o mundo foi criado para mim. Porque a gente vê que um só ser humano que começou toda a humanidade e o mundo inteiro estava nas mãos de um só ser humano. Assim também cada um pode pensar que ele, na verdade, tem um enorme potencial. Continuando o diálogo dos juízes com as testemunhas. Veshema tobru malad vratzaraz. Outra vez vocês vão dizer que já que é tão severo, então não vamos testemunhar, mesmo que a gente está testemunhando na verdade. Uma testemunha que sabe do que ocorreu e não testemunha, deixa de testemunhar, ele faz um pecado. Então, não temam. Se vocês têm que saber que vocês têm a obrigação de testemunhar. E se vocês vão falar de qualquer maneira, mesmo que é uma proibição, deixar de testemunhar. Por que nós temos que causar que esse fulano vai ser morto? Está escrito no Pasuk que quando os perversos são exterminados, isso é uma alegria. Assim também, não precisam ter medo, porque se realmente ele é um perverso, ele é um assassino, o réu, então vocês têm que testemunhar e é algo positivo que vocês estão fazendo, que estão castigando a pessoa que fez algo negativo. Esse era o discurso que falava-se com as testemunhas. Tad Rabanan, fala a Braita. Vimos na Mishnah que os juízes falavam para as testemunhas, talvez vocês não viram o episódio, vocês estão somente especulando. Quem sabe não, mas como é que as testemunhas poderiam especular o que um episódio? O Merlahen, o juiz falava o seguinte, chama Kachra Item, talvez vocês viram o seguinte, Sherat Zahar Haveró Lechurba, vocês viram uma pessoa correndo atrás da outra, e eles entram numa ruína, um lugar abandonado, vocês correm atrás dos dois, você encontra a pessoa que estava correndo atrás, o perseguidor, com uma faca na mão, a faca está cheia de sangue, e o outro está assassinado, esfaqueado no chão, e dá para ver que ele acabou de ser morto, ainda está se mexendo um pouco, acabou de ser assassinado. A pessoa que vê isso tem certeza absoluta que esse é o assassino. E ele vai lá testemunhar que essa pessoa assassinou. Falam os juízes em Kachra Item, se é isso que vocês viram? Lora Item Klum. Isso não é nada. Porque enquanto a testemunha não viu o próprio assassinato, o próprio ato, ele não pode testemunhar que essa pessoa é um assassino. Então isso que a nossa amiga já falou, talvez vocês estão especulando, isso não é um bom testemunho. Tânia, assim como uma braita, abre o Bishon Menchetach, contou o Bishon Menchetach, Ebenechamah, eu juro, e o Noraiti, que eu vi, uma pessoa que estava correndo atrás do outro, e eles entraram num lugar abandonado, eu corri atrás deles, Veraiti Saif Beado, eu vi Um deles, que estava com uma faca na mão, vedamom metaftef, pingando sangue, vearuch meparper, e o outro acabou de ser assassinado, estava no chão. Veamartilo, e eu falei para o assassino, ou pelo menos para a pessoa que a gente acha que é o assassino: Rasha, você é um perverso. Mieregoleze, ou ani ou ata. Quem você acha que matou essa pessoa que está aqui no chão? Eu ou você? É óbvio, todos nós sabemos que foi você, o perverso, que matou ele. Aval maese she'en damcha masur be'adi. Porém, eu não posso fazer nada. Eu não tenho como castigar você. She'ei amrat olal pishneidim yamat hamet. A Torá falou que precisamos de duas testemunhas que viram o assassinato para castigar uma pessoa com pena de morte. Já que eu não vi, eu não tenho mais como testemunhar. Hayodeh makshavot. Mesmo que eu não possa testemunhar no tribunal, Deus, que sabe todas as verdades, ele vai se vingar e castigar a pessoa que assassinou essa pessoa. Amru, e contam, Lozaz Misham, antes que os dois saíram daquele recinto, Ad Sheba Nachash Veikisho Umet. Antes que eles saíram, veio uma cobra, mordeu o assassino e essa pessoa morreu. Pergunta a Gmará, Vehai Bar Nachashu? Será que realmente essa pessoa, mesmo que ele assassinou o outro, merecia o castigo de ser morto por uma cobra? Veja, Rabi Yosef falou uma vez para Rabi Yosef o seguinte: Vechenda, de Bechit, assim também fala o nome de Bechit, que é Miosh Karot Mekdash, Afor Pishu Batla Sanedri, Arba Mitot Lo Batlu. Mesmo que o templo foi destruído e não temos mais o Sanedrin, o grande tribunal, mesmo assim, as quatro mortes, ou seja, as penas de morte, as quatro penas de morte que o Sanedrin impunha, não foram anuladas. Como assim? Uma vez que não temos o Sanedrin, essas penas de morte, a pena de morte já não é mais posto em prática. Ela explica a Gmará: Diner mamitot lobatlu. É óbvio que não temos mais o Sanedrin que aplica as penas de morte. Porém, as leis das penas de morte ainda não foram anuladas. Ou seja, Mishitrevski lá, uma pessoa que fez um pecado, que segundo a lei, ele merece uma pena de morte através do apedrejamento. Então o que acontece? Dos céus fazem que o nofer milagag, ou que ele cai do teto, ele estava caindo no chão, de altura, ou redosatou, um animal, a massa sobe em cima dele, como se fosse que estão apedrejando ele. Mishin Hevsrefa, uma pessoa que merece ser uma pena de morte através de ser queimado, ou no fermo de ou que ele cai no incêndio, ou na hash, mekisho, ou que uma cobra morde ele e o veneno da cobra queima o corpo por dentro. Mishin Hevariga, uma pessoa que merece ser morta através da espada, ou limsar no marhut, ou listema imala, ou que o governo, ou que bandidos matam ele. Mishin Hevhelik, uma pessoa que merece pena de morte através de asfixia, ou que ele acaba se afogando, que é igual a asfixia, ou que ele morre com essa doença que faz a pessoa se asfixiar. De qualquer maneira, uma pessoa que assassinou o outro, o castigo é besaif. Ele merece morrer na espada, e não uma morte da mordida da cobra, que é igual uma pessoa que está sendo queimada, que é um castigo mais severo. Amrei! Falaram então os sábios, na verdade, esse assassino, além desse assassinato, ele tinha outros pecados que eles merecia sobre eles pena de morte. E temos uma lei que diz que uma pessoa que merece duas penas de morte, ele recebe a mais severa das duas. Assim também, essa pessoa merecia morrer através da espada e merecia morrer queimado, ele foi picado por uma cobra, que é uma morte mais severa. Meomet. A gente viu então que, com relação a questões que tem a ver com pena de morte, A gente fala que a gente não pode se basear num testemunho que, na verdade, é uma especulação, que eles não viram o próprio episódio. A princípio, deduz a Gemara. Somente em questões de pena de morte, a gente não pode se basear em especulações. Já em questões monetárias, podemos se basear numa especulação. Que man, que ravacha, a princípio, essa Mishnah só vai de acordo com a opinião da ravacha. Detalhe, que é trazida na seguinte braita. Ravacha, o meio fala ravacha. Gamala ocher bela germanim, venimtza gamala rur, betzidó, beadua xezé aragó. Quando a gente vê um camelo que está tendo uma relação com a fêmea, os camelos, quando eles têm relação, eles empurram os outros animais com suas patas para o lado, nos lados. Então, se a gente vê um camelo tendo uma relação e um camelo morto, caído no chão do lado, diz o Ravacha, a gente pode ter certeza que esse camelo que matou, logo, o proprietário desse camelo tem que pagar para o outro. Vemos das palavras de Ravacha que a gente pode se basear numa especulação em questões monetárias. Então, fala Gemara, a princípio, a nossa Mishnah que diz somente em questões de pena de morte não podemos especular, mas em questões monetárias podemos, é a opinião de Ravacha. Fala Gemara o time, fala Gemara não. Edmi Piet, está escrito na Mishnah que a gente fala para as testemunhas que se eles ouviram de uma outra testemunha, isso não é o bastante para eles testemunharem. Aqui a gente trata sobre questões de pena de morte. Será que também aqui você vai deduzir da mesma forma que somente questões de pena de morte isso não é válido? Já em questões monetárias, uma testemunha é válida mesmo que ele, na verdade, somente ouviu de uma outra testemunha? Tem uma Mishnah clara que diz que uma testemunha que não viu o episódio, somente ouviu de uma outra testemunha, não pode testemunhar mesmo em questões monetárias, como fala a Mishnah. Imamar, hu amar li shani chayavlo, ishploni amar li shu chayavlo, lo amar klum, uma testemunha que diz, fulano falou que ciclano está devendo, ou algo parecido, isso não é um bom testemunho. Enquanto a testemunha vai falar que ele viu a pessoa pegando emprestado, ou que ele viu a pessoa confessando que está devendo, isso não é um bom testemunho. Alma afalgav de pas de mimanot. Então, temos que explicar o seguinte. Amrina leu bedenen fashot. A gente fala o seguinte, que a Mishnah está tratando sobre questões de pena de morte. A Mishnah falou, que a gente fala para as testemunhas, se vocês ouviram da boca de outra testemunha, então isso não é um bom testemunho. Mesmo que em questões monetárias, isso também não é válido. Mesmo assim, a gente fala agora na Mishnah de questões de pena de morte, que isso não é válido. Não podemos deduzir da nossa Mishnah que se aqui está escrito que uma testemunha que ouviu de outra não é válido, podemos deduzir que em questões monetárias isso é válido. Não, isso não é uma dedução. A Renan ia falar de paz, lhe uma nota, lhe pedeu uma fachota. Assim também, com relação à especulação, a Mishnah fala que não podemos especular em questões que têm a ver com pena de morte, mas também não podemos fazer isso em questões monetárias. Rav Yodim, a gente viu na Mishnah que o Pasuk fala os sangues de Ever estão gritando da terra, assim fala o Pasuk. Explicamos por que a palavra sangues está no plural. A primeira explicação que a Mishnah trouxe é porque o Cain matou também o Hevel e também as próximas gerações, por isso no plural. A segunda explicação disse que ele fez várias feridas até que ele descobriu como é que se assassina uma pessoa. Fala sobre isso, Rebbe Rebbechia. Meramente, aprendemos daqui. Ele fez várias cortes, psiot, várias feridas. Porque ele não sabia aonde que tem que ferir para que a pessoa morra. Até que ele chegou no pescoço, ele fez lá uma ferida e o Evel acabou morrendo. Fala o Rebbe no nome de Rebbechia. Está escrito então que a terra engoliu o sangue de Evel. Desde que a terra abriu sua boca para receber o sangue de Hevel, Shuv Lopatcha, ela não abriu mais a boca. Shneimar, porque o pastor fala o seguinte: Mikanafa Erez Mot Shamanu Tzvila Tzadik. מכנף הארץ ומפי הארץ. ouvimos canções das pontas, das margens da terra. Das margens da terra veio a canção, mas a canção não veio da boca da terra, porque a boca da terra engoliu o sangue de Hevel e ela não ouviu mais. Eitve Rizkia Riv perguntou ao seu irmão Rizkia, Vitiftach haaretz et piya, com relação a Korach. Está escrito que a terra abriu a boca para engolir Korach e todos os pecadores. A Marley respondeu outro, ela abriu a boca para fazer coisas negativas, como para castigar os pecadores, mas para fazer coisas positivas, a terra não abre mais a boca. É óbvio que tem aqui uma ideia mais profunda, mas não vamos falar sobre isso agora. A Marabilda Beid Rebchia, fala Rebbe Nolan de Rebchia, Galut Mechaperet Ahor Mechza, uma pessoa que sai para o exílio, isso é algo que perdoa metade dos seus pecados. Por quê? Porque depois que Caim matou Hevel, Deus castiga o Caim, falando que ele vai ter que peregrinar, vai ter que estar sempre exilado. Bikar Aktiv vai te navenar, está escrito que ele vai ser navenar, duas palavras que representam o exílio. Ulbasov Aktiv, e depois está escrito Vayeshev Eretz Not, está escrito que ele estava not, está escrito que ele estava navenot. Por quê? Porque uma vez que ele saiu para o exílio, metade dos pecados já foram perdoados. Rebiuda fala, garoto, me rapera de Floshat Varim. O exílio, a pessoa que sai da sua casa e tem que ir para um lugar longe, ele é uma coisa que perdoa três coisas. Quais coisas? Shinamar Pasuk fala, Yosheva Erezot Yamud Becherev, Beraav Ubadever. O profeta diz que quem continuar em Jerusalém vai morrer na espada, na fome e na epidemia. Vai estar no Afshar Shalal. E a pessoa que vai se render aos Kasdim vai viver. A gente vê que a pessoa que sai do seu lugar e é exilado, ele se salva dessas três desgraças. O exílio é algo que pode perdoar todos os pecados da pessoa. Shneimar, como fala o Pasuk, Kitvu et ha'ish hazeh, com relação a Yechoniah, está escrito que ele vai ser perdoado. Kitvu et ha'ish hariri, gever lo yitzlach be'amah, esse Yechoniah não vai ter filhos, não vai ter nenhum sucesso durante sua vida. Que lo yitzlach mizro ish hashem al kisei David, e nenhum sucessor dele vai sentar no trono de David. O Moshel od miudal, batar de galai, depois que o Yechoniah ele foi exilado, está escrito o Bre Yechoniah, se soltier. Os filhos de Yechoniah é o Asir Shaltiel. A gente vê que depois que ele se arrependeu e foi para o exílio, ele teve filhos. Porque depois de se arrepender e ter ido para Galut, para o exílio, isso perdoou o pecado dele e até anulou o decreto que tinha sido feito. Explica a Gemara o sentido dos nomes dos filhos. Asir, o que quer dizer Asir? Sheibartoi Moabet Asurim. Porque a mãe dele, a mãe desse filho, engravidou na prisão. Quando o Yechoniah estava na prisão, a esposa dele engravidou. Shaltiel, e qual que é o sentido do nome Shaltiel? Shaltó el shelo kederech hanishtarim. Deus plantou esse menino na mãe, não como as outras pessoas são plantadas. Gimirei sheni shami averet meomed, veini tabra meomed. Porque sabemos que uma mulher, quando ela está de pé, ela não pode engravidar. Já Yechoniah estava numa prisão, num calabouço, um poço fundo, e a esposa dele desceu através de uma corda, e ela engravidou quando ela estava em pé, e ela saiu. E Deus fez que ela se engravidou, mesmo que ela estava de pé. Davar Acher, uma outra explicação, fala, Shaltiel, Shelish'ar alato el, que Deus anulou a sua promessa. Deus tinha feito uma promessa que ele não vai ter filhos, mas já que ele se arrependeu e teve o exílio, isso perdoou e anulou a promessa. Zerubavel, o outro filho chamava-se Zerubavel. O que quer dizer isso? Shenizra Bebavel. Esse filho já foi plantado em Bavel. É o filho que nasceu na Babilônia. Uma Shmoi, qual que é o verdadeiro nome de Zerubavel? Nehemiah ben Hakila Shemo. Esse era o nome Hekla, Nehemiah ben Hekla. Com tudo, até o dia de amanhã.